Boa noite aos colegas que estudam filósofos e a filosofia clínica. Uma das perguntas feitas durante os trabalhos é se veríamos algum filósofo que trabalhasse preponderantemente imagens. E a resposta, na ocasião, nas várias ocasiões, foi que sim, que veríamos. E hoje veremos um destes filósofos, que é o Jean-Jacques Vuinenbauer, um filósofo francês, e tenho em mãos uma obra de 2003. Nesta obra, intitulada O Imaginário, o Jean-Jacques Vuinenbauer vai trabalhar preponderantemente as questões da imagem, da imaginação, do imaginário. Imaginaire. Segundo o autor, não havia na ocasião uma palavra como esta no inglês. Bem, o Jean-Jacques Vuinenbauer, ele nesta obra, O Imaginário, ele não apenas prefacia o tema, mas ele mostra a complexidade e as muitas variações. Ele vai lidar com questões como as funções e os valores, as explorações de imaginários, mas também, além disso, uma das partes que eu recomendo uma olhada muito atenciosa é na bibliografia, ao final da obra, merece uma atenção à parte. Mas vai trabalhar também as questões de métodos, estruturas e transformações. Para a nossa aula de hoje, que é uma aula introdutória ao tema, nós veremos parte da definição da história e parte das teorias contemporâneas, deixando então a segunda e última parte para o final do semestre. Vamos fazer um trabalho muito bonito de fechamento com esta obra e com uma outra. Vamos trabalhar duas conjuntamente também deste mesmo autor. Muito bem. Este filósofo francês, o Vuinenbauer, Jean-Jacques, ele traz um dos problemas que no espaço contemporâneo cresce a cada dia, a cada momento. Junto com o imaginário, e muitas vezes sinônimo a ele, nós temos os processos imagéticos, os processos de imagem, os processos de imaginação, de construção, de criação. Muitas vezes, esses temas, quando eles aparecem, surgem de forma indiscernível. Mas em inúmeras ocasiões, as separações são nítidas e quando elas ocorrem, o Jean-Jacques está muito atento. Tanto que ele é um dos grandes especialistas hoje no mundo no estudo dessa área. Logo no início do texto, ele nos diz: nos usos correntes do vocabulário das letras e das ciências humanas, o termo imaginário como substantivo remete a um conjunto bastante flexível de componentes: fantasia, lembrança, devaneio, sonho, crença não verificável, mito, romance, ficção. São várias expressões do imaginário de um homem ou de uma cultura. É possível falar do imaginário de um indivíduo, mas também de um povo, expresso no conjunto de suas obras e crenças. Fazem parte do imaginário as concepções pré-científicas, a ficção científica, as crenças religiosas, as produções artísticas que inventam outras realidades, como a pintura não realista, o romance, etc. como também as ficções políticas, os estereótipos e preconceitos sociais, etc. Vejam que parece ser tão amplo o que ele propõe como imaginário, que parece que tudo cabe dentro desta questão do imaginário. Mas a seguir, ele vai circunscrever várias dessas áreas a partir de muitos temas, como funções, valores, explorações, estruturas. E aí já veremos que, ainda que pareça tão abrangente, há espaços circunscritos dentro de tudo isso. Bem, o autor nos diz que o sucesso crescente da palavra no século XX pode ser atribuído ao desagrado com relação ao termo imaginação, entendida como faculdade psicológica. A maioria dos problemas do mundo das imagens foi com efeito tratada durante muito tempo sob o abrigo da palavra imaginação, que designava a faculdade de engendrar e de utilizar imagens. Com o declínio, certa psicologia filosófica, em meados do século XX, e sob a pressão das ciências humanas, o estudo das produções imagéticas, de suas propriedades, de seus efeitos, isto é, o imaginário, suplantou progressivamente a questão clássica das imaginações. Em outras palavras, o mundo das imagens prevaleceu sobre sua formação psicológica. Esse ponto de início que Jean-Jacques nos coloca, chamando a atenção, tem sua relevância, sobretudo por desatrelar o processo do imaginário, o processo de construção da imaginação, de seus fatores psicológicos. Bem, para alguns isso é virtualmente impossível. Falar de qualquer elemento do imaginário sem estar dentro de um processo de psicologismo, para alguns não há como separar os fatores. No entanto, considerem que, pela própria abertura que ele deu sobre o imaginário, nós temos aí elementos que são míticos, elementos que são pré-linguagem, elementos que são aleatórios por vezes e, portanto, não catalogados nos dicionários psicologistas. Só que, ao defender isso, o Jean-Jacques Vonnenburger terá que nos mostrar os caminhos em torno desses elementos. Se já não estamos propriamente na área da psicologia, onde estamos? Para isso ele define, então, primeiro o imaginário, dizendo o seguinte: denominar imaginário um conjunto de produções mentais ou materializadas em obras com base em imagens visuais, quadro, desenho, fotografia e linguísticas, metáfora, símbolo, relato, formando conjuntos coerentes e dinâmicos, referentes a uma função simbólica no sentido de um ajuste de sentidos próprios e figurados. Ou seja, estamos em várias outras áreas. Não que não possamos ainda passar pela psicologia. Podemos passar, mas já estamos também na arte, estamos também na ciência, estamos também na filosofia. Mas, assim colocado, esses elementos parecem soltos ainda. Por isso, vamos aprofundar e caminhar para critérios de análise para vermos os elementos de pontuação do discurso antes de fazermos os diálogos com os trabalhos aqui na filosofia clínica. Jean-Jacques nos diz: o imaginário faz parte do que se denominará holístico, totalidade, e não do atomístico, o elemento. O imaginário pode então ser descrito literalmente. Os temas, motivos, intrigas, cenário, etc., mas também suscitar interpretações, pois as imagens e os relatos costumam ser portadores de um sentido secundário indireto. Bem, então ele coloca duas concepções e nos diz: o imaginário oscila entre duas concepções principais. Por favor, anotem essa diferenciação. É um dos elementos fundamentais do estudo que vamos trabalhar hoje. Então, o autor nos diz que o imaginário vai oscilar entre duas concepções principais. Vejamos quais são elas. A primeira designa, ela é restrita e designa o conjunto estático dos elementos produzidos por uma imaginação e que tendem a adquirir certa autonomia, por repetição, por recorrência, para formar, em última análise, um conjunto coerente. Observem bem o que o autor nos propõe. A primeira concepção, ela é restrita, ok? E dirá respeito a esses conteúdos produzidos por uma imaginação. Vamos ver agora a segunda concepção de imaginário. Aqui o autor nos diz: é possível designá-la por ampliada. De algum modo, integra a atividade da própria imaginação. Designa os agrupamentos sistêmicos de imagens na medida em que comportam uma espécie de princípio de auto-organização, de autopoética, que permite abrir sem cessar o imaginário à inovação, a transformações e a recriações. Bem, para alguns de vocês, aqueles que acompanharam por mais de um semestre o curso sobre imagens, verbos mentais, até aqui não há novidades, já vimos isso de várias formas, por vários processos, exercícios, por vários desdobramentos. Então, aqui ainda estamos muito próximos de tudo que já trabalhamos. Vamos então agora aprofundar esses elementos e conversar também com alguns autores. Praticamente todos que eu vou citar aqui são muito bem conhecidos dos cursos dos trabalhos que fizemos na área de imagens por vários semestres. Então, o autor nos diz: à primeira vista, os domínios da imagem, da imaginação e do imaginário não constituem objetos privilegiados da filosofia contemporânea. Esta é, sobretudo, ilustrada por um intelectualismo vigoroso que culminou no pensamento estruturalista. Aqui, entre os autores, ele coloca Strauss e Foucault, entre outros. Então vejam, à primeira vista, segundo o autor, esse processo de estudo das imagens e do imaginário e da imaginação perdeu muito no sentido de um intelectualismo que dominava a filosofia contemporânea. Depois ele coloca, ele diz que esse intelectualismo cede à fenomenologia, preocupada sobretudo em restaurar a primazia do sensível através da percepção. Ou seja, aqui ele aponta para Maurice Merleau-Ponty. E prossegue: se é verdade que Sartre dedicara, logo depois de Bergson, duas obras à imaginação e ao imaginário, ele em nada modificou os pressupostos tradicionais, pois identifica sempre a imaginação com uma visão nadificante da consciência e o imaginário com um irreal. Ou seja, estamos sempre aqui na área da fenomenologia, não é? Mais adiante o autor nos diz: uma abordagem filosófica do imaginário permanece, pois, inseparável, por sua vez, de um trabalho epistemológico de descrição, classificação, tipificação das múltiplas faces da imagem. Essa proposta do autor de trabalharmos esses processos do imaginário das imagens por um caminho epistemológico, no qual nós teremos descrição, classificação, como ele escreveu, né? A tipificação dessas faces, isso em muitos casos inviabiliza o estudo da própria imagem. Nem sempre os processos, o imaginário, a imagem, se prestará a esse modo de investigação. Nós vimos isso em várias aulas do curso de imagens, que por vezes nós podemos vivenciar um fenômeno. Quando se tentarmos explicar, por vezes, esse fenômeno, nós perderemos, por vezes, a vivência anterior para agora termos uma outra vivência, que é essa da explicação. Em alguns casos é assim que isso ocorre. E nem sempre teremos critérios para diferenciar esses fatores. A filosofia, vocês sabem, ela trabalha os elementos procurando cada vez mais compreender, mas por vezes a complexidade ultrapassa em muito as nossas ferramentas. O autor então nos coloca: durante a última metade do século XX, foram numerosas, aqui ele fala dos anos que foram de 1940 até 1990, ele diz, foram numerosas as contribuições filosóficas, e ele cita inúmeros autores aqui. Esses todos que ele cita são conhecidos dos senhores pelos trabalhos que fizemos nos cursos até aqui, como Jean-Paul Sartre, Bachelard, Lévi-Strauss, Paul Ricoeur, Corbin, Deleuze, Derrida, Michel Serret e muitos outros. Ele diz que essas contribuições filosóficas para essa área, ele termina dizendo, elas se beneficiaram de um contexto intelectual favorável devido particularmente a novas referências e orientações, ainda que estas tenham permanecido por longo tempo modestas ou marginais. Ele está falando das mudanças nas artes, nas mudanças no entendimento da alma humana, como o elemento advento da psicanálise, da própria filosofia fenomenológica e tantos outros estudos, não é? Para fazer um apanhado de todos esses elementos, o autor então nos propõe 4 itens. Vejam nas palavras do Jean-Jacques o que ele está nos propondo, ok? Jean-Jacques Vandenbulcker. Ele diz, podem-se, entretanto, privilegiar 4 obras particularmente criativas que vêm renovar a compreensão da imaginação e do imaginário. Então, ele vai nos falar de 4 autores, sendo que um foi professor dele, ele conheceu muito de perto, trabalharam juntos um bom tempo, que é o Duran, e então ele vai nos apresentar estes 4 trabalhadores da filosofia que muito contribuíram para os novos entendimentos e aprimoramentos do cunho das imagens, da imaginação, do imaginário. O primeiro deles é Bachelard, e ele diz, bem mais do que Jean-Paul Sartre, Bachelard vai testemunhar a onipresença da imagem na vida mental, atribuir-lhe uma dignidade ontológica e uma criativa onírica, fontes da relação poética com o mundo. Para Bachelard, Com efeito, o psiquismo humano se caracteriza pela pré-existência de representações imagéticas que, intensamente carregadas de afetividade, organizarão imediatamente sua relação com o mundo exterior. A análise do imaginário pode, portanto, ser feita seja por via negativa na ciência, que apreende a imagem sobretudo como obstáculo epistemológico, ou seja segundo uma abordagem positiva sobre a forma poética geral, que a apreende sobretudo como uma fonte criadora. De fato, Bachelard coloca esses elementos via ciência ou via poética, não é? Não teríamos outras formas, outros modos, e também quando colocamos o caráter pré-existente dessas imagens, de fato isso corresponde ao que os senhores, por exemplo, têm encontrado na clínica? O texto diz: o poder da imaginação, no sentido da faculdade de deformar as imagens, enraiza-se de fato nas profundezas do ser. Em primeiro lugar, longe de ser resíduos perceptivos passivos ou noturnos, apresentam-se como representações dotadas de um poder de significação e de uma energia transformadora. Observem que aqui Bachelard se aproxima muitíssimo, não é, da psicanálise, sobretudo dos contextos junguianos aqui. E, aliás, ele mesmo vai assumir as polaridades masculina, que é o animus, e a feminina, anima, não é, como que vão modificar o tratamento das imagens. Como uma breve introdução a Bachelard, acho que aqui, ainda que pudéssemos prosseguir, mas apenas como para trazê-lo numa primeira visão, acho que aqui fica de bom tamanho, não é? Quando ele coloca esses elementos. Porque aqui ele coloca o essencial, né? A dinâmica criadora, os elementos da ciência, da poética. Já Gilbert Durand, que foi professor dele, amigo dele, ele conheceu, aliás, ele desenvolve praticamente seu trabalho de Durand, ele então nos coloca, esse é o segundo autor, ok? Ele diz: contribuirá para amplificar as aquisições bachelardianas, situando-se no nível de uma antropologia geral, e sistematizará uma verdadeira ciência do imaginário. Ciência do imaginário. Na esteira da antropologia de Cassirer e da poética de Bachelard, ele põe no cerne do psiquismo uma atividade de, ou ele colocou entre aspas, citação literal, fantástica transcendental. O imaginário, essencialmente identificado com o mito, constitui o primeiro substrato da vida mental, cuja produção conceitual não passa de um estreitamento. Bem, olha, Bachelard, vocês sabem, faz o antagonismo, não é? Entre imaginário e racionalidade. Pois aqui já não existe isso. Em Durand nós temos já um elemento que não necessariamente está nesse antagonismo. O autor nos explica: o imaginário, assim enraizado num sujeito complexo, não redutível às suas percepções, não se desenvolve, porém, em torno de imagens livres, mas lhes impõe uma lógica, uma estruturação que faz do imaginário um mundo de representações. Bem, ao dizer que no imaginário nós temos uma lógica, fato, nós encontramos aqui alternativas e muitas questões, muitos problemas. Como os senhores, quando fizeram inúmeros exercícios na área imagética, na área dos conteúdos de imagens, vivenciaram, não é? Por vezes, falar que existe uma lógica ali é assumir um elemento que talvez se sustente em alguns casos, em algumas estruturações míticas, sim, mas há muitos elementos que ultrapassam qualquer concepção que possamos identificar como lógica. Elementos caóticos e desordenados que não se prestam a uma lógica, não que possamos pelo menos reconhecer. Então ele fala de Paul Ricoeur, o terceiro dos quatro que veremos. O Paul Ricoeur, o autor nos diz: por sua filosofia da linguagem e das obras literárias, ele privilegiará a compreensão e a interpretação dos signos com relação tão somente às funções lógicas da explicação que domina os saberes científicos. Vou repetir. Privilegiará a compreensão e a interpretação dos signos com relação tão somente às funções lógicas da explicação que domina os saberes científicos. Ricoeur assenta o conteúdo das operações reflexivas de sujeito numa poética linguística, a metáfora viva, e na conduta narrativa que permite, por meio da encenação mítica, ou seja, mimetes, né, produzir o sentido temporal de todas as ações humanas. No aspecto da recepção, Ricoeur fez do acesso estético às obras uma ocasião de reinterpretação de sentido, que permite a cada sujeito reconstruir sua própria existência em torno de dimensões simbólicas. Esta atividade de redescrição da realidade torna possível uma poética da ação social que se exprime em particular na utopia, enquanto projeção no âmbito dos possíveis. Por meio dessa abertura no campo político, a imaginação, enquanto função geral do possível prático, participa de um dinamismo do agir coletivo. Que espaço, que horizonte tudo isso abre, não é? Mas ainda temos um quarto elemento aqui, que vem de Henri Corbin. Eu tenho uma obra em breve que trabalharemos de Henri Corbin. O Jean-Jacques Vandenberg apresenta o Henri Corbin dizendo: herdeiro da hermenêutica de Heidegger, Corbin se inscreveu sobretudo na tradição da fenomenologia, advinda de Husserl, cujos princípios gerais aplica à consciência religiosa voltada para o suprassensível e não mais apenas para a percepção sensível. Estudando os principais textos das experiências míticas e visionárias dos persas, zoroastras e dos xiitas muçulmanos, ele redescobre uma forma de imaginação metapsicológica pela qual a consciência experimenta um mundo de imagens autônomas, designado por imaginal, que constituem algumas apresentações sensíveis de um mundo inteligível. Corbin estabeleceu assim a maneira pela qual esses textos espirituais repousam numa hierarquia metafísica de três níveis de realidades: o de um mundo inteligível, do uno divino; o de um mundo sensível, a que pertencemos por nosso corpo; e, por fim, de uma realidade intermediária na qual o mundo inteligível se manifesta segundo figuras concretas. Ah, O autor então nos diz, a despeito de suas divergências, que são óbvias, né, pessoal? Bastou fazer os primeiros, ler as primeiras frases e essas divergências se tornam notórias. O autor então diz que nesses quatro autores, a despeito de suas divergências, essas quatro contribuições principais permitiram assentar os fundamentos de uma nova teoria da imaginação e do imaginário, que podem ser considerados sólidas aquisições. É possível apresentar em linhas gerais o que segue. Antes de apresentar essas linhas gerais que vão nortear esse longo e profundo estudo, gostaria de chamar a atenção dos senhores para alguns elementos que visitamos quando estudamos os processos de imagens. Em alguns exercícios, alguns colegas notaram o quanto as imagens por derivação podem gerar construções inéditas e se deslocar para qualquer dessas áreas citadas. Ciência, área mítica, suprassensível, espiritual, empírica ou em muitas outras. Vocês lembram que fizemos inúmeros exercícios, alguns muito cuidadosos, de maneira muito cuidadosa, inclusive perdendo muito do conteúdo, mas buscando sempre a clareza do trabalho, né? Algo que nem sempre é possível. Pois essas dificuldades todas o autor aqui também passa. Antes de prosseguir, eu vou desligar o gravador para ouvir considerações, reflexões dos senhores sobre isso que trabalhamos até aqui. Bem, após os comentários dos senhores, antes de prosseguir aqui, o trabalho estava tratando de Corbin. Deixa eu apenas fazer uma localização mais aproximada disso que estamos vendo em relação a inúmeros trabalhos que fizemos no curso de imagens. Quando nós trabalhamos as imagens, muitos dos senhores, quando estudavam os trabalhos, sobretudo os trabalhos clínicos, inúmeras vezes eu tinha uma grande fluência, uma grande agilidade em deslocar, sobrepor, fazer contrastes, composições e muitos outros fatores ligados a processos, não é, de imaginário, da imaginação e das imagens. Alguns realmente com uma fluência muito interessante, dada a pouca prática, né, pouco tempo de apresentação desses trabalhos. Pois bem, dentro daquilo tudo, nós podemos conversar diretamente com o trabalho do Jean-Jacques Vonnenburger, no sentido de considerar que ele é um dos autores que busca fundamentos filosóficos para várias daquelas questões. Se, dentro do trabalho que ali fazemos em filosofia clínica, e vocês viram, não é? Fizemos trabalhos ali importantes e de grande envergadura, alguns deles baseados em historicidade, estruturas de pensamento, bases categoriais. No entanto, numa conversação ali daquela parte da filosofia clínica com a academia, mais de uma maneira, um autor como Jean-Jacques nos ajuda no trânsito dessa conversação. Porque às vezes, num daqueles fatores que estamos trabalhando, ele pega, por exemplo, e nos diz, olha, Bachelard trabalhou essa questão de uma outra forma, mas trabalhou, vou recuar aqui algumas páginas, quando, por exemplo, Bachelard trata da onipresença da imagem na vida mental, que esse é um fator que nós vimos que muitas vezes num processo de composição de imagens, elas assumem essa onipresença em alguns lugares da vida mental por algum tempo, para Bachelard não era exatamente assim que ele considerava. Mas nós temos aqui um instrumental de conversação da filosofia acadêmica com a clínica a partir de autores como Jean-Jacques, quando ele aproxima esses elementos. Já coloco para os senhores que neste momento dos trabalhos não se trata de uma conversação simples, fácil, não. Na maior parte das vezes não será assim. Ela terá muitos pontos de interrogação, muitos pontos de exclamação e uma demanda cada vez maior, gigante, por pesquisa para conseguirmos compreender certos fatores, não é? Quando ele trata em Gilbert Durand, quando ele trabalha com o professor dele, não é? E com esse professor ele tem os elementos a partir dos desenvolvimentos, né, dos trabalhos de Bachelard após antropologia e após Cassirer, e ele fala de elementos da fantástica transcendental. Alguns lembram o quanto elementos assim surgiram nos trabalhos, não é? Por construção, por derivação, e autores como o professor dele podem fazer pontes e links importantes dessas argumentações. Não é? Quando ele escreveu aqui, o imaginário assim enraizado num sujeito complexo, não redutível às suas percepções, não se desenvolve, porém, em torno de imagens livres, mas lhes impõe uma lógica, uma estruturação que faz do imaginário um mundo de representações. Aqui nós encontramos vários paralelos, vários complementos com os estudos que fizemos práticos na área das imagens. Com Paul Ricoeur não é preciso nem ir muito longe, não é? Vocês já têm aí uma longa estrada no estudo de Ricoeur, nas metáforas vivas, nas linguísticas de Paul Ricoeur, na poética linguística. Então, o Ricoeur já é mais próximo de vários desses trabalhos e de fundamentos. No entanto, o Corbin parece para alguns instigante, não é? Por essas experiências míticas e por todos os cuidados quando estamos na área da filosofia e que devemos ter, claro, como filósofos. Por isso, o autor, trazendo esses quatro autores, ele diz: olha, nós temos sim como agregar o que esses quatro autores estão dizendo dentro de linhas gerais. Vamos ver como ele faz isso. Ele apresenta da seguinte forma: as representações imagéticas nem sempre se reduzem a agregados de representações de origem empírica, ligados por simples leis associacionistas. Aqui ele está tratando das linhas gerais dos autores, ok? As representações imagéticas nem sempre se reduzem a agregados de representações de origem empírica, ligados por simples leis associacionistas. Bom, ele diz que o imaginário vai obedecer a uma lógica, ok? E que vai se organizar em estruturas cujas leis não se podem formular. Em filosofia clínica, colocaríamos isso com um ponto de interrogação imenso. Né? Por vezes, podemos sim formular e estabelecer conexões e pareceres aqui. Muitas vezes não. Depois ele coloca: o imaginário, segundo elemento, ele diz que dessas linhas gerais dos autores, ele vai dizer: o imaginário embora enxertando-se em infraestruturas, o corpo, e superestruturas, que são as significações intelectuais. Então, o imaginário é obra de uma imaginação transcendental independente, em larga medida, dos conteúdos acidentais da percepção empírica. De fato, podemos dizer que há uma abertura para muitas vezes ser assim. É o caso, por exemplo, da fantástica transcendental que ele colocou há pouco. Seria um exemplo disso. Mais quatro elementos dessas linhas gerais que esses estudiosos colocam a respeito desses segmentos do estudo do imaginário. Próximo item é: as obras da imaginação produzem também representações simbólicas em que o sentido figurado original ativa pensamentos abertos e complexos, que só a racionalização posterior conduz a um sentido unívoco. A imaginação é, de fato, uma atividade ao mesmo tempo conotativa e figurativa, que leva a pensar mais do que a consciência, embora sob o controle da razão abstrata e digital. Aqui, claro, Paul Ricoeur. No entanto, quando ele diz: as obras da imaginação produzem também representações simbólicas, e que nós só teremos isso depois, o sentido unívoco, via racionalização, eu pergunto aos senhores: é mesmo assim? É isso que os trabalhos que fizemos em imagens, verbos mentais, é para isso que aponta? A resposta é bem evidente, não é? Depois, o próximo item, ele nos diz: o imaginário é inseparável de obras mentais ou materializadas, que servem a cada consciência para construir o sentido de sua vida, de suas ações, de suas experiências de pensamento. E nesse aspecto, as imagens visuais e linguísticas contribuem para enriquecer a representação do mundo, ou para elaborar uma identidade do eu. Dessa maneira, a imaginação aparece efetivamente como um modo de expressão da liberdade humana, confrontada com o horizonte da finitude ou da morte. Próximo item, e último, eu coloquei um a mais, é só esse que vem agora, o último. Ele diz: por fim, o imaginário se apresenta como uma esfera de representações e afetos profundamente ambivalente. Ele pode ser tanto fonte de erros e ilusões como forma de revelação de uma verdade metafísica. Seu valor não reside apenas em suas produções, mas no uso que dele é feito. A imaginação obriga, de fato, a partir disso, a formular uma ética, uma legítima sabedoria das imagens. Olhem, este é um estudo que provavelmente nos próximos anos, nos próximos muitos anos, ganhará um desenvolvimento extraordinário. Entre as muitas razões para isso, nós temos algumas bem próximas, que é o problema do quanto se torna tardio, pesado, difícil, o mecanismo linguístico de interseção que ainda utilizamos. Essa fala articulada, lenta, não é, milenar, dos nossos tataravós, primeiros primatas das cavernas, com seus grunhidos. Nós organizamos isso, falamos por isso, mas há muito a ultrapassar nos nossos dias para isso. É um veículo que se torna lento, pesado, ultrapassado para muitas das nossas novas funções, para as quais precisamos de linguagens intuitivas, em linguagens plásticas, rápidas, múltiplas, que têm inúmeros itens de paralelismo. É apenas um exemplo. Há outros, os elementos visuais, não é? utilizamos em grande, larga margem esses elementos visuais. Nas últimas décadas isso se acentuou muitíssimo. Precisamos trabalhar, estudar, compreender melhor esses mecanismos diretos e indiretos de estruturação, de desestruturação ligados a essas imagens. Há muito a ser feito, há muito trabalho a ser feito em torno disso. Vocês veem que desde a medicina, nos exames que fazemos de imagens, não é, as tomografias, até a astronáutica, até a física, as várias áreas entraram com muita força, a biologia, não é, a própria filosofia tem cada vez mais se utilizado desses elementos. Portanto, ainda que eu sei que para muitos dos senhores, até o linguajar do Jean-Jacques parece, pede por uma depuração, uma releitura, e de fato, uma releitura é recomendável, aliás, a leitura da obra completa, porque o que vimos hoje aqui foi um prefácio a ela, vimos algumas dezenas de páginas, mas veremos a obra na íntegra até o final do semestre, na segunda parte. Para isso, colocaremos algumas obras no meio de outros autores que servirão como aprofundamento para quando, por fim, retornarmos a ela. Chegamos ao final da nossa breve aula de hoje. Estou em viagem, com muitas dificuldades técnicas aqui de transmissão, consegui ainda chegar online para podermos fazer esta aula, mas acho que como um prefácio ao tema ficou bem alinhavado. Vou desligar o gravador para que os senhores coloquem considerações, reflexões finais sobre o trabalho que realizamos.